Está no ar. O Jornal do Senado.
Oposição garante que não vai criar obstáculos para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Presidente da Comissão de Relações Exteriores defende a aproximação maior do Brasil com Estados Unidos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição disse que não criará problemas para a votação do Orçamento Geral da União até o dia 22.
E a base aliada está mobilizada para aprovar em plenário ainda nesta semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, convocou para esta terça-feira uma sessão do Congresso Nacional para a apreciação do veto que trata do desconto de impostos para vários setores da economia e para a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. Ele afirmou que, se houver entendimento entre as lideranças partidárias, o plenário também poderá votar o Orçamento Geral da União, apesar de avaliar que o governo não tenha muito interesse em aprová-lo agora.
É dever do parlamento votar o orçamento, a lei de meios é talvez a principal do parlamento, mas do ponto de vista do governo não, talvez o governo até prefira começar o ano sem orçamento, porque nós vamos ter um ano provavelmente difícil de ajuste fiscal, talvez não ter orçamento ajude, é por isso que nós devemos fazer um esforço para aprová-lo.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, antecipou que a oposição não vai criar obstáculos para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou do Orçamento.
Nós fizemos um acordo na CMO, definimos o dia 22 de dezembro para aprovarmos a Lei Orçamentária. Nós somos oposição ao governo, não ao Brasil. Nós não queremos criar dificuldade numa gestão que já está complicada.
O vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, explicou que só falta um acordo para antecipar a votação das sugestões de mudanças ao orçamento pela comissão mista.
LDO e orçamento só se vota por acordo. Com a contribuição da oposição, junto com a liderança do governo e dos colegas da comissão mista de orçamento, as coisas estão andando. Agora é só uma questão de vencer esses prazos e ver se é possível até o dia 22 nós apreciarmos também o orçamento. Tem luz no fim do túnel.
O relatório preliminar do orçamento, que já foi aprovado pela comissão mista, prevê um salário mínimo de R$ 790,00 e uma taxa de crescimento e de inflação de 3% e de 5%, respectivamente.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, está preocupado com a flexibilização de direitos trabalhistas por meio de decisões da Justiça ou por projetos em análise no Congresso Nacional.
Segundo Paim, a chamada modernização do direito do trabalho com a precarização de conquistas pode colocar em risco a vida do trabalhador.
Ele lembrou que há um projeto que flexibiliza a fiscalização das condições de trabalho para impedir que o fiscal, ao detectar algum descumprimento da legislação trabalhista, vá conferir, no prazo inferior a 2 anos, se as eventuais irregularidades foram corrigidas pelo empregador.
E no Supremo Tribunal Federal há um processo que pode acabar com o direito de o trabalhador receber o adicional de periculosidade ou de se aposentar com menos tempo de contribuição, caso utilize equipamento que afaste as condições perigosas de trabalho.
Paulo Paim afirmou que isso acontece muitas vezes por omissão do próprio Congresso Nacional, que não vota projetos que suprem lacunas legais e impedem decisões de juízes que limitam os direitos dos trabalhadores.
O movimento fiscal tem que acordar para Jesus, como diz um amigo meu. Acordem para Jesus, as coisas estão acontecendo, tanto aqui como lá no Judiciário. E aqui está o Legislativo e está o Executivo, está todo mundo, não estou levando ninguém para compadre aqui não. Aqui está o Executivo e o Legislativo com poder de mando.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, cobrou da Câmara dos Deputados que vote o fim do fator previdenciário já aprovado pelo Senado.
Ele explicou que o país precisa de uma nova equação para o cálculo da aposentadoria que leve em conta o tempo de contribuição e a idade e que garanta também o equilíbrio das contas da Previdência Social. Segundo Jucá, esse é um desafio a ser enfrentado pelo mundo inteiro e não apenas pelo Brasil.
Todos os países hoje têm que enfrentar essa questão com urgência, porque nós temos a ampliação, graças a Deus, do tempo útil da vida das pessoas, né, e a equação previdenciária, ela é uma conta que precisa fechar, sob pena de onerar as futuras gerações por conta dos direitos que estão sendo dados ou obrigações que são dados hoje.
Romero Jucá também pediu à Câmara que arquive o projeto que ele apresentou em 1996 para regulamentar a mineração em terras indígenas.
Ele reclamou que já foi acusado várias vezes de ter interesse pessoal na aprovação do projeto e que o pedido de arquivamento da proposta é uma prova de que isso não é verdade. Ele espera agora que o governo federal assuma a responsabilidade de regulamentar a exploração de minérios em áreas indígenas.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, elogiou as escolhas da presidente Dilma Rousseff para a área econômica. Ele destacou os nomes de Nelson Barbosa para o Ministério do Planejamento e de Joaquim Levy para a Fazenda.
Ambos são nomes respeitáveis, disse ele, acrescentando que Joaquim Levy vai trazer tranquilidade para a economia, manter projetos sociais importantes como Minha Casa Minha Vida, mas com o compromisso de combater a inflação e gerar emprego.
Delcídio do Amaral também considera importante para o país o incentivo para a concessão privada nos investimentos em infraestrutura. Para ele, são bem-vindos os investimentos privados em rodovias, ferrovias, aeroportos e portos nos moldes das parcerias público-privadas.
Nós temos que incentivar a iniciativa privada a participar no momento que o governo vai ter que puxar as rédeas para que a gente tenha efetivamente confiabilidade, credibilidade e traga investidores para ajudar o nosso país. Então, eu vejo esse cenário como um cenário difícil, mas um cenário com pessoas muito bem preparadas, competentes e com uma modelagem de desenvolvimento aderente a uma política fiscal mais dura.
Delcídio do Amaral também destacou as investigações que estão sendo feitas na Petrobras e disse que é necessário que se faça justiça. Lembrou que a situação atual da empresa inibe novos investimentos, mas eles são necessários.
Ele acredita que, apesar de tudo, o pré-sal é viável, mas disse que é preciso rediscutir o papel da Petrobras como operadora exclusiva do pré-sal. Defendeu também o etanol, que, para o senador, precisa crescer e se consolidar.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, defendeu maior aproximação com os Estados Unidos.
Ele espera que no próximo mandato presidencial, que se inicia em 1º de janeiro, o governo brasileiro deixe o chamado isolamento frente às principais economias do mundo. Repórter Nara Ferreira.
Após recente visita oficial a Washington, onde se reuniu com autoridades do Executivo e Legislativo, além de empresários americanos e brasileiros, Ricardo Ferraço destacou que o Brasil precisa aumentar a inserção no comércio mundial e assinar acordos comerciais com os polos mais dinâmicos da economia internacional.
Conforme conclui a Fundação Getúlio Vargas, 65% do comércio global ocorre no âmbito de grandes arranjos e acordos comerciais. O Brasil não pode continuar alheio a esses processos profundamente transformadores do sistema internacional. A participação do Brasil no comércio internacional é absolutamente incompatível com a relevância geopolítica do país.
Ricardo Ferraço afirmou que o Brasil representa apenas 1,3% do comércio internacional e lembrou que o país só conseguiu firmar acordos de preferência comercial via Mercosul com a Índia e Israel, com a União Aduaneira na África Austral, com o Egito e a Autoridade Palestina.
O que reflete uma economia ainda muito fechada em si mesmo, com poucos acordos comerciais, com baixo índice de integração às cadeias globais de valor, de produção e de competitividade.
Para Ricardo Ferraço, com a renovação do mandato em 1º de janeiro, a presidente Dilma Rousseff tem a chance de mudar o que não vem rendendo frutos. Ele destacou que a presença confirmada do vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à posse, sinaliza com perspectivas concretas para o que chamou de relançamento das relações bilaterais.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.